Alô, alô, está começando a 34ª edição do Podcast Backup, do canal de tecnologia do Clique RBS. Eu sou o André Crespani, comigo o meu colega de tecnologia Guilherme Neves, e hoje uma participação inédita aqui, o nosso estagiário Thiago Mulé. Dá oi aí, estagiário.
Oi, pessoal.
E podemos começar então falando do Firefox 3.5, que foi lançado em versão estável e definitiva nessa semana, né, Guilherme?
Isso aí, né? Então, finalmente, eu tô aí já há alguns dias em abstinência do Chrome, né, cara? Voltando pro Firefox, porque é o browser, ele tá duas vezes mais rápido que a versão 3 e tá 10 vezes mais rápido que a versão 2. Então tá bom, né? Tem gente que discute que o Chrome ainda é mais rápido e tal, mas pra mim já tá de bom tamanho, né? Então, mais uma vez, a Mozilla fez uma campanha para downloads do browser e conseguiu, em 8 horas, foram 2 milhões de downloads, né? E em 24 horas, 8 milhões. Então, foi, tipo, eles já tinham batido o recorde com a versão 3.0, né? Estabelecido um recorde de download de um software, assim, com festas e várias coisas ao redor do mundo, tudo promovido pelos usuários. E agora, então, mais de 8 milhões estão no recorde ainda, né, cara? Tu chegou a usar, Cris?
Pois é, eu ia comentar. Tu usou, o que que tu achou? O que que tu viu de mais inovador, além da velocidade? Teve alguma coisa que te chamou a atenção com relação às versões anteriores?
É, o Firefox, assim, sempre que atualiza, né, cara, tem um inconveniente que são as extensões. Enquanto as extensões não forem atualizadas, tu não consegue usar o que tu estava utilizando na versão anterior, né? Mas, assim, não tive nenhum problema com migração de favoritos, tudo tranquilo. O RSS eu não testei ainda porque a extensão que eu usava não foi atualizada, né? Mas alguns recursos, por exemplo, ele finalmente ganhou a navegação privada, ou que chamavam de modo pornô, né?
É verdade.
Aperta Ctrl Shift P e aí ele não mantém um registro no browser. Lembrando que essa navegação é assim, é para uma máquina pública, por exemplo, a pessoa que vai usar a máquina depois de ti não vai conseguir ver o que que tu andou acessando.
As pessoas chamam de navegação pornô, mas não é o único tipo de uso, né? É uma coisa importante que um browser tenha.
Isso, mas eu tô dizendo assim que se for um especialista ali em, né, na parte forense da coisa, provavelmente ele vai conseguir recuperar.
Ah, sim.
Porque quando começou esse negócio de modo privativo, né, o Internet Explorer foi quem jogou a bola para cima, o Safari já tinha algo parecido, aí veio o Chrome lançando com esse tipo de navegação, e aí então agora o Firefox também entra nisso. Então está acompanhando o movimento. Tem uma outra coisa legal também, que é o Location Aware, que é o nome do negócio, que é assim, o Firefox sabe onde é que tu tá, entendeu? Então cuidado com o Firefox, né, cara? Porque ele identifica o teu IP, e aí quando tu faz uma busca, ele já te oferece resultados próximos de ti, da tua localização, entendeu? Assim, né, o cara tá muito carente, já buscar um amigo, ele aponta o estagiário do teu lado aí, coisa.
Mas
assim,
não, para o estagiário não ficar na dúvida aqui, não quer dizer também que se for no banheiro, o Firefox vai dizer, ele foi no banheiro, ele não sabe tão bem assim onde tu tá.
A não ser que teu banheiro tenha um IP, né, cara? Daí...
O estagiário pergunta.
Mas o IE, ele não faz essa mesma busca que o Firefox faz? De localizar o mais próximo de ti?
Porra, agora tu me pegou. Depende da versão do IE, né? O IE 6, por exemplo, ele te manda pro banheiro com frequência. Já o 7 é o que eu uso, nunca percebi nenhuma diferença, e é que no Firefox dá pra notar uma diferença nos resultados das buscas ali. Né? Então isso é legal, né? E no Safari, aliás, no Firefox, pra quem usa Mac, deixando o Safari de lado, o Firefox tem um modo de habilitar um control tab ali para trocar as abas multigestual. Entendeu? Tu usa os dois dedos no track do mouse e gira eles, né? Como se tu rotasse eles, e ele então vai trocar as abas do browser. Isso é muito legal, né? Mas não é tá só pro Safari, né? Não adianta tu apertar os dois botões. Do mouse ficar girando que não vai acontecer nada, né? Só pro Mac mesmo. Então...
Eu baixei também, testei, não cheguei a testar as funcionalidades especiais, assim, falando só da velocidade mesmo e do browser. Pra mim trancou, na verdade. Umas duas, três vezes ele trancou, assim. A gente tava testando ele aí desde que saiu na terça, né? Ou na quarta. E nesses poucos dias, assim, ele já trancou umas 3 vezes, assim. Não sei o que, que aconteceu.
Pois é, cara, não sei, assim...
Eu não percebi muita diferença em velocidade com relação à versão anterior, que eu continuava usando o Firefox, assim, eu uso o Chrome pouco, assim, e trancou umas 3 vezes, assim, e eu não tava abrindo nenhum site, assim, muito mega diferente, nem nada.
Parece ser um problema de BIOS, assim.
Pode ser um problema de BIOS, mas trancou umas 2, 3 vezes, não vi também grande diferença de velocidade, mas acho que a grande coisa, assim, que eu percebi mesmo é o lance da navegação privativa.
Sim.
Uma vez meu computador tava trancando e me falaram que podia ser problema de BIOS. Até hoje eu não entendi a piada.
Não entendeu?
Não.
Depois a gente explica nos comentários.
Será que é porque eu sou estagiário?
Não sei.
Tu não quer explicar o que quer dizer a sigla BIOS aí, Guilherme?
Não, cara, porque eu quero levantar uma outra bola aqui que levantaram no blog ali também. O que, que é o bicho que aparece no logo do Firefox, cara? Essa é a bola que...
Ah, não, meu.
É a bola que a gente... O estagiário, tu sabe qual que é, estagiário? O bicho ali é um panda vermelho ou é uma raposa, cara? O que, que tu acha?
É uma raposa, cara. É uma raposa. De caudas longas. É uma cauda, né? Mas é parece ser mais de uma.
É, e tu Crespano, o que tu acha?
Cara, pra mim era uma raposa. Sempre foi até. Eu sei que existe essa raposa, esse panda chamado Firefox ali, só que... Aquele Firefox, pra mim, tem toda a cara de raposa.
Pois é, cara. Então, a gente tá colhendo informações nos comentários ali. Quem mais quiser comentar, pode comentar, né? E depois a gente vai ter que ligar pra Mozilla, né? Pra saber.
Faz uma enquete, o que a gente decidir ali tá decidido.
Isso, é. Então, acabou. Né, cara. Se um cara chegar e disser que é um gambá tingido de vermelho também, a gente acredita, né, cara?
Não, o importante não. É saber clicar 2 vezes ali e poder abrir o programa.
Né? É verdade, é verdade. Tá aí a sabedoria do estagiário, né, cara?
Se ensinando a usar.
Então tá, então é... De Firefox é isso por hoje.
Então tá, Guilherme, valeu. Bom, então seguindo aqui com a nossa pauta, né, outro assunto importante da semana, justamente a semana pós-Visling, que o Peter Sandi teve aqui em Porto Alegre falando sobre o Pirate Bay e tudo, aí vem essa informação da venda do Pirate Bay, né? O Pirate Bay estaria sendo comprado por uma empresa sueca, a GGF, não vou me...
Não vai dizer em sueco. Que é
não vou me comprometer a falar o nome dela completo ali, que estaria pagando o valor equivalente lá em coroas sueca, sei lá, 7,8 milhões de dólares, né, para comprar o Pirate Bay. Então, uma notícia que movimenta essa história toda da rede de torrents e tudo, o Pirate Bay como um grande agregador de torrents, e que deixa as pessoas e os usuários e as pessoas que baixam o torrent preocupados com o que vai acontecer e tal, não sei o que. Então o próprio Pirate Bay lá fez um anúncio explicando a situação, dizendo pro pessoal não ficar nervoso com isso, porque a ideia é justamente que o site possa evoluir para não morrer, porque eles falam lá que o que não evolui na internet acaba morrendo, então eles querem, vão mudar o sistema aperfeiçoar ou mudar o sistema de agregador de torrents, e vai ser uma coisa que outros sites também vão poder usar. Então a princípio parece uma ideia assim de abrir essa coisa do acesso aos torrents, assim, né? O pessoal que baixa ali do Pirate Bay tudo tá um pouco preocupado com isso, né, Guilherme? Então, tu falou que tu andou tentando acessar uns dias aí, o site tava até meio congestionado, né?
É, imediatamente ao anúncio eu tentei acessar, na verdade o acesso tava bom. Mas a gente buscava algum torrent, por exemplo, e a ferramenta está ocupada, não sei o que e tal, e não conseguia. Hoje já está melhor, né? Deve estar bem assim, nessa semana, né? Mas o xarope, assim, é que, por exemplo, quando a gente falou no Fizzly, né? A gente viu o Peter Sandi, que é meio que o porta-voz do Pirate Bay, falando bonito e tal, e sendo engraçado, enfim, tu não acredita que o cara ia abandonar, né, a causa, né? E... Em princípio é o que parece, né? Quando o cara vende o site. Tanto que se a gente olhar no blog do Pirate Bay lá, são os dois posts mais comentados. É o que eles anunciam isso e o imediatamente depois disso. E naquele que vem imediatamente depois do anúncio, ele até fala, olha, vocês podem pegar mais leve com a gente nos comentários, porque a gente não tá largando de mão e tal, enfim. Né? Então, quer dizer assim, o Pirate Bay vai continuar, mas vai mudar um pouco, né? E o pessoal geralmente tem medo de mudança, né, cara?
É então... verdade. Agora, a gente não sabe ainda exatamente como é que vai ficar, né? Eles estão dando, assim, indícios do que vai ser, não sabe quando que vai acontecer de vez a mudança, mas algumas coisas que são ditas, assim, que foi... Primeiro, assim, pra lembrar, né? Esse dinheiro da venda, supostamente, pelo que eles dizem ali, vai ser usado por uma fundação que ela promove a liberdade de internet, liberdade de expressão e tal. Então, o dinheiro da venda estaria sendo investido na causa também, né?
Isso.
Como a gente falou de traidor do movimento, na verdade, o dinheiro da venda estaria sendo investido na causa. E o pessoal do Pirate Bay, eles acreditam que não vai, o site não vai mudar e não vai criar problemas, porque no que eles apostam é que se o site mudar e não for mais o que era, as pessoas vão parar de acessar, né? Então quem tá comprando não vai querer que isso aconteça. Só pra colocar esses dois pontos. Mas aí o que mais me chamou a atenção foi essa ideia que tá se falando de pagar os usuários pelo compartilhamento de arquivos e de certa forma, indenizar os detentores dos direitos autorais, né? Como é que isso vai ser feito ainda não tá bem claro e tal. O dinheiro possivelmente viria de publicidade no site e tal, mas como é que vai ser isso? O que, que a pessoa vai compartilhar ali? Porque a gente sabe que por torrent é compartilhado muito conteúdo que tem copyright e tudo, né? Como é que isso vai ser identificado? As pessoas vão ser identificadas, se vão ter que arcar com as consequências, enfim, tipo, isso tudo, acho que isso tá provocando, assim, um pouco de preocupação em quem tá ali e tá compartilhando torrents e, sabe, pode ser, sei lá, encontrado ali pelo...
É, o pior é que faz um pouco de sentido isso, porque o Pirate Bay é um dos 100 sites mais acessados do mundo, né, mas isso meio que joga um balde de água fria, justamente pelo que tu falou, como é que vai se saber exatamente o que tá sendo, o que não tá sendo. Peter Sandi, na coletiva que ele deu no Fizzly, foi perguntado para ele, vocês sabem quais são os arquivos mais baixados no site de vocês? Ele disse sim. E vocês não divulgam isso? Não. Aí ele... Aliás, minto. Ele disse não, a gente não sabe. Perguntaram, é de propósito isso? E ele disse sim, é de propósito, né? Ele disse o quê? Que a filosofia deles é que não interessa o que a pessoa quer baixar ou o que a pessoa quer disponibilizar, entendeu? É, não é a ele que cabe dizer, não é a ferramenta que cabe dizer se o usuário está fazendo uma coisa errada ou não. Isso cabe a outras pessoas, mas ele queria disponibilizar um meio para o pessoal fazer isso. E agora, com esse novo sistema que está se pensando de tornar o Pirate Bay legal, por assim dizer, né, fica essa dúvida, então, se vai se manter essa liberdade total que existia antes para os usuários que continuarem utilizando.
O estagiário pergunta...
Essas mudanças não vão afetar na velocidade para as pessoas compartilharem esses arquivos, porque muitas vezes os arquivos demoram um pouco, né, para gerar e baixar para o teu próprio computador, né? E essas mudanças não vão causar essa, de repente, um congestionamento?
Olha, não se sabe, né? Ainda porque as mudanças não foram implementadas, mas a ideia deles é que o sistema melhore. Então, e disseram assim,
é porque depende do número de fontes, né?
É, e ele disse assim, a gente não tem mais como acompanhar, como bancar o crescimento do Pirate Bay, entendeu? A coisa está crescendo. No Fizzly ele mostrou um servidor que tinha uma caixa de sapato assim no meio, né? Uma coisa extremamente precária, depois evoluiu um pouco para uma coisa que parece servidor de verdade, mas está crescendo, então eles não têm como manter isso, né? Mas o Thiago falou um troço que entra num ponto legal, que é o seguinte, é o estrangulamento da banda quando a gente baixa torrent, né? Muitas vezes a latência ali, ela tá alta, tá baixando bem, tá usando bem a internet, mas aí chega no torrent quando começa a upar, né? A fazer o upload, ou lá no meio do download, estrangula, né? Isso é a operadora, né? Que ela tá controlando o traffic shaping ali, se não me engano, que é o termo usado, que fica te apertando a banda, né?
Sabedoria de estagiário.
É, lá em casa a gente usa um gato e é uma linha discada, né? Não sei se é por isso. Será que é por isso?
Ah, não sei, cara. Pode ser, né?
Bom, atenção, autoridades. Lá na casa do Thiago, o moleque tem um gato. Se alguém quiser vir aqui tomar isso, providências, é só chamar que a gente entrega.
Isso, é.
E é um gato preto.
Claro.
Agora, sobre toda essa questão que a gente tá falando, né? O que eu fico com mais dúvida é assim, se tu vai compartilhar por torrent, por exemplo, uma música que tem copyright, como é que tu vai ser remunerado ainda por compartilhar uma música que tem direito autoral, sabe? Não sei se vai ter daí, como tu falou, se a liberdade pra compartilhar qualquer coisa vai continuar existindo, né?
É, porque de repente o usuário que vai ter algum benefício é aquele cara que produz um conteúdo, entendeu? E voluntariamente coloca lá. Então, isso talvez seja uma forma, mas para isso existem outros sites, né, e outras formas de compartilhar também.
E isso precisaria de uma autorização do próprio criador daquilo, né?
É, que acho que a autorização seria, é que nem quando o cara hoje usa uma licença de copyleft, assim, que pode copiar à vontade, né, independente de qual seja. Talvez alguns sites, quando a gente usa, posta uma coisa lá, tem por exemplo, uma ferramenta similar ao Twitter, que é o Idêntica. Lá, cada coisa que tu coloca, ele automaticamente está sob uma licença que outros podem copiar. Então talvez seja isso, ó. Submeter o arquivo aqui já pode copiar liberado.
Tipo, ele tem um limite de utilização, no caso.
É, pode ser isso também, mas eu acho que para digital não faz muito sentido, né? mas sei lá. Por esse tipo de limite, assim. É, não, enfim, tem muita dúvida ainda ao redor do negócio, né? Então, ó, cara, Mini Nova ainda tá funcionando, é um site torrent também, quem quiser pode usar ele, né? Quem tiver algum medo, assim, pode usar lá, né? Não estou promovendo o boicote ao Pirate Bay, mas é, pode ser uma coisa, assim, que vá afundar, ou pode ser uma coisa muito legal que vá trazer o novo modelo de negócios aí para a indústria, né? Vamos ver, agora só o tempo dirá, né? Mas por enquanto, pairam as dúvidas.
Tá, então, e agora pra gente encerrar, já que hoje, lamentavelmente, a Paula nos deixou, né? A Paula voltou pra terra dela e...
Ah, a Paula nos deixou?
A Paula nos deixou, e a gente tem que ter uma mulher aqui no programa, então o Thiago Mulher vai ser a nossa nova garota aqui do programa, né, Thiago?
Olá, eu sou o Paulo... Eu não sou o Paulo Sperme, mas eu sou o Thiago Pinheiro.
E a gente te deu uma pauta facinha, então, pra tu começar, que são aí os 30 anos do Walkman, Thiago.
É verdade, eu queria parabenizar, né, pelos 30 anos que ontem... completaram, e eu utilizei muito o Walkman, né? Eu gostava muito de várias músicas e sempre procurava fitas, cassetes para gravar as músicas, fazer uma seleção do que eu gostava, né? Não sei se vocês utilizavam o Walkman.
Ah, eu tinha Walkmans, alguns, geralmente baratinhos, que quebravam muito rapidamente, mas eu gostava. Eu acho que uma coisa que o Walkman tem, né, essa coisa da música, de poder usar a fita cassete e dar um rec ali, copiar do rádio a música que tu gosta, né, isso é
uma
coisa
era uma pirataria, né, eu tinha o Walkman, eu rebobinava a fita com a Bic e eu pegava a pilha do controle remoto, cara,
eu rebobinava a fita com a caneta Bic também, porque muitas vezes era mais fácil de tu parar onde tu queria realmente ouvir, né. E
tu não gastava pilha, né?
Não gastava pilha, é verdade. Aliás, cara, quando foi lançado o primeiro Walkman, ele causou a revolução, né? Da música portátil,
não,
né?
Não sei, foi.
É verdade, cara, é verdade. Não, porque...
Eu achava que tinha sido fonógrafo.
É verdade? Putz, o que é um fonógrafo? Se você sabe o que é um fonógrafo, por favor, nos informe. E... Só que hoje ele foi superado, né, pelo MP3 e tudo mais. Mas quando ele foi lançado, cara, ele vendeu...
Pelo Walkman, né?
Cara, deixa eu falar. Tá, ele foi superado pelo Discman, pelo CD, brincando. Pelo...
Eu tô brincando, é porque Discman é uma coisa que eu sempre quis ter na minha adolescência e eu nunca tive um Discman.
Assim. Tu era chinelo, pessoal?
Eu era muito chinelo, eu só tinha o Walkman e nunca consegui ter um Discman. Então.
Cara, mas eu também, eu só tive o Walkman, cara, nunca tive o Discman.
Não, mas tem que... Antes do Walkman, cara, tinha o radinho de pilha, que tipo, ele... Era o mesmo conceito, né, cara? Era um Walkman, era um, tipo, um cara caminhando assim e ouvia o troço, né? E além disso, o... O que eu ia falar?
Não, se perdeu.
Não, eu queria dizer o seguinte, cara, que hoje em dia, ouvir música em qualquer lugar tá uma coisa muito banal, entendeu? Celular tem...
Muito fácil,
aqui,
muito fácil, é verdade.
Pra chegar pro trabalho, aqui a gente passa, eu passo por um colégio ali, sempre tem uma gurizadinha assim na volta de um celular, sem fone nem nada, né? Tocando um funk, assim.
É verdade.
Era isso, entendeu?
Às vezes, quando eu pego o ônibus lá no interior onde eu moro, algumas pessoas dentro do ônibus ouvindo música assim, sem sequer perguntar para as outras pessoas se querem ouvir aquilo que eles estão ouvindo, né? Então, hoje em dia é muito fácil realmente ouvir música, mas uma curiosidade assim, que quando foi lançado o Walkman, ele vendeu cerca de 385 milhões de unidades, cara. Vocês têm noção do que é isso?
Hoje não consegue vender nenhuma, né?
Não, e o iPod, quando ele foi lançado e até o presente momento, eles venderam cerca de 210 milhões, né? Claro que provavelmente vai superar, né? Pelo fato da tecnologia cada vez mais avançar, mas... Eu falei bem, né?
Ah, uma salva de duas palmas aqui pro...
Isso, não,
pro estagiário, porque olha...
Brincadeira.
Chegou bem, hein? Bem-vindo. Então tá, estagiário, uma boa estreia, parabéns.
Muito obrigado.
Guilherme, valeu. Esse foi o nosso podcast backup de número 34, publicado sempre às sextas-feiras em www.clickrbs.com.br/backup. Um abraço e até a próxima.